A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. Hoje temos a honra, o prazer de receber um dos maiores guitarristas que o Brasil já produziu, Kiko Pérez. Que bom falar com você, Kiko. Que prazer ter a sua participação aqui no Escala Brasileira.
Valeu, obrigado pelo convite aí. É um prazer também poder conversar sempre sobre música.
Bacana demais. Lembrando, Kiko, que esse programa está sendo transmitido para quase todas as capitais do Brasil. Em Cuiabá, por exemplo, quem está em Cuiabá nos escuta em 102,5, em Fortaleza em 103,3, em Aracaju em 103,9, em Belém do Pará em 101,5. Muito obrigado pela audiência dessa galera que está acompanhando neste momento o Escala Brasileira. Hoje nós temos aqui a honra de ter esse grande nome da nossa música, Kiko Pérez. Uma figura assim, que está há muito tempo no cenário da música brasileira, gravando com grandes artistas, produzindo grandes artistas. Durante esse programa, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a carreira desse grande mestre da guitarra. Tem uma carreira solo prodigiosa, é guitarrista da banda Nat Roots, entre outros trabalhos que a gente vai conhecer durante esse nosso encontro, durante essa nossa conversa, viu, Kiko? Kiko, fala pra gente, você começou nos anos 80, né? A gente sabe que nos anos 80 você começou como guitarrista de algumas bandas, e você estudou fora do Brasil também a guitarra, num dos locais mais renomados lá em Los Angeles. Eu queria que você desse um panorama geral, como que era a cena musical, principalmente em Brasília, na época em que você começou a tocar profissionalmente. Como que era, o que estava borbulhando nessa época por aqui?
Eu comecei a tocar nos anos 80 em Brasília, e foi uma época que o rock chegou forte no Brasil, né? Logo no começo ali dos anos 80 teve aquela vinda do Kiss, que também foi um acontecimento. Aí depois teve o rock, primeiro Rock in Rio em 85. Aí a gente teve também aquela explosão daquelas bandas de Brasília, né? Aliás, todo o rock nacional teve um grande boom, mas as bandas de Brasília foram bastante protagonistas também, e nessa época eu era adolescente, então aquilo teve um impacto forte, né? Aí eu, desde a minha adolescência que eu em Brasília participei de várias bandas, né? E meu irmão mais velho também é guitarrista, minha prima também, alguns conhecem a Simone, conhece ela como Si Young. E é minha prima de primeiro grau mesmo. E a gente começou assim, aquela turma toda, eu era mais novo, colava neles direto, né? Até a minha primeira guitarra eu herdei da Siang, que era uma Giannini Sonic. E meu irmão também teve uma banda antes de mim, mas eu sempre tava lá nos ensaios, colando com a galera mais velha ali, tava sempre. Então, Brasília tava fervendo, né, de música, de pessoas querendo ter banda, querendo tocar, era muito bacana. Aí em 86 a gente teve a oportunidade, né, de estudar com o Nelson Faria na Escola de Música de Brasília, que foi, assim, acelerou bastante o nosso aprendizado naquele começo, e também plantou na gente a semente, o sonho de um dia estudar fora, né, no GIT, porque ele tinha estudado lá, que é o Guitar Institute of Technology, lá de Los Angeles, Califórnia. Até que finalmente, depois que eu terminei o segundo grau, cheguei a cursar 6 meses de faculdade, mas aí pintou essa oportunidade para mim e meu irmão de estudar lá, né? Isso foi em março de 91.
Certo.
Aí o curso tem um ano de duração, curso bem intenso. Voltei em março de 92, depois de formado, e decidi que era isso que eu queria mesmo da minha vida, né? Foi assim, entre meus 19 e 20 anos ali. E aí já comecei a dar aula, e nesse mesmo ano de 92 eu fui convidado a fazer parte da banda Praga, que nos anos 90 aqui em Brasília também já estava o nome crescendo. Aí eles tinham um show no Teatro Nacional, né, na Sala Martins Pena, e eles eram um trio só. Aí me chamaram para fazer a segunda guitarra, o Marcão fazer percussão, e aí eles gostaram tanto dessa nova formação que acabou virando a formação que daí em diante seguiu. A gente gravou umas demos que foram muito bem recebidas. O Jorge Benjó falou bem da gente, né, no Jornal do Brasil. Aí depois teve o Carlos Albuquerque, lá do Globo, que fez uma matéria com a gente de capa do Caderno Cultural, dizendo que era uma banda, assim, a nova promessa, né, para os anos 90. Aí com isso começou a chamar a atenção de gravadoras e a gente resolveu ir morar um ano no Rio de Janeiro. Uma experiência, né? Experiência fantástica nessa época. O Tom Capone, que é nosso, já era nosso amigo aqui de Brasília, estava morando lá, e aí ele acabou produzindo o nosso primeiro disco, que a gente gravou de forma independente, e depois conseguiu que ele fosse lançado pela Banguela Records, que era um selo que os Titãs montaram junto com o Carlos Eduardo Miranda, né? E tinha distribuição da Warner. Lançou várias bandas de Brasília naquela época, Raimundos, Little Quail, Mascavo Roots, né? Entre outros, como Mundo Livre, lá de Pernambuco, Mundo Livre S.A. E aí a gente fez parte dessa turma, e a gente viu ali, esse ano que a gente morou no Rio, a gente viu também um movimento ali dos anos 90 começando forte. Vimos pela primeira vez Chico Science chegando no Rio de Janeiro, tocando no Circulador. Vimos. A gente tem um show bem curioso que a gente fez. Nossa primeira apresentação no Rio de Janeiro foi no Circo Voador, foi a gente e Raimundos, descemos junto de carro. Uhum. Também foi o primeiro show deles no Rio, e aí a banda principal da noite era uma banda que tinha acabado de assinar com a gravadora, com a Sony, que era o Skank. Então o Skank também estava começando. Então eu participei de todo esse movimento, eu vi o Rapa ali começando, a gente tocou junto com o Planet Hemp no Circo Voador, quando eles também nem eram assinados por gravador e tal, e foi uma experiência bem bacana. Mas acabamos voltando para Brasília, e aí depois a banda deu um tempo, né, isso lá para idos de 95, eu voltei a dar aula aqui em Brasília, montei tributo a Led Zeppelin, tributo a Jimi Hendrix, e tava tocando com vários trabalhos em Brasília, gravei no disco da Célia Porto, e, enfim, entre outros, até que em agosto de 96 surgiu o convite para entrar no então Nativos, né? Que depois virou Nati Roots. Mas assim, essa é basicamente um resumo rápido aí dos anos 80 e 90.
Uau, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, hein, rapaz, nessa época.
Tentando encontrar o fim, não colhi os favos.
Você está na Rádio Senado, continuamos aqui com Kiko Pérez, um dos grandes guitarristas do Brasil. uma pessoa assim que acompanhou toda essa história do movimento das bandas brasileiras dos anos 80, anos 90 e continua com uma carreira muito prodigiosa. Só lembrando, você que está no Rio de Janeiro, você está nos ouvindo em 105,9 e em Florianópolis você nos acompanha em 93,1 e também pela internet, né? Pode acessar o site www.senado.leg.br/rádio. Você também nos acompanha de qualquer lugar do mundo pelo site da Rádio Senado. Continuamos aqui com o Kiko Pérez nessa entrevista super bacana. Ô Kiko, fala pra gente agora sobre essa coisa de você, como guitarrista, né? Você lançou vários trabalhos solo, né? Você também participou de vários outros projetos de renome nacional, internacional. Diz pra gente como que é você tocar numa banda, né, onde existem várias outras opiniões, várias outras, outros seres criativos participando, e como que é produzir um projeto solo? Como que você enxerga essas duas vertentes da tua carreira?
As duas experiências são bem interessantes, é um pouco diferente, né? Você quando faz parte de uma banda, realmente você é um elemento de um time, então você tem que jogar pro time, né? Porque você quer ver o time vencer. Então, tanto no Právida quanto no Nativos, que depois virou Nati Roots, eu sempre falo que eu aprendi muito, né, tocando com a galera do Právida, porque eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, com toda aquela bagagem teórica, mas ali foi hora de botar em prática. Então foi como se fosse, né, o cara se forma e vai fazer residência, o médico, por exemplo. Então ali foi minha residência, foi o Právida, né? Uhum. Os caras eram um pouco mais velhos ali, tinham mais experiência e eu aprendi bastante. Foi uma escola muito boa para mim, o Právida, que depois eu pude levar para o Nativos. A própria história de ter gravado o disco de forma independente, isso depois a gente usou isso no primeiro disco do Nativos, que também foi gravado independente, também teve um apoio aí do Tom Capone, né? Que depois virou um dos maiores produtores musicais do Brasil, né? Infelizmente a gente perdeu ele em 2004, mas ele contribuiu bastante, né, no tempo que estava aqui. Já no meu trabalho solo, eu tenho mais liberdade de criação. E também sempre é uma chance que eu tenho de tocar com outros músicos, né? Então, assim, a cada música que eu gravei do meu trabalho solo, eu procurei usar um time diferente, vamos supor, porque sempre toquei com diversos músicos da cidade, né? Vários bateristas diferentes, muitos bons, vários baixistas. Então, eu pude usar combinações diferentes e na minha música. Os meus primeiros discos são basicamente instrumental, só no disco de 2012 que eu realmente comecei a escrever letras, né? E eu tenho mais facilidade de escrever até em inglês, tá? Uhum. Porque quando a gente era pequeno, também morou nos Estados Unidos, então o inglês é a língua mais fácil. Mas até então meu trabalho era instrumental, então era um trabalho, esse meu trabalho instrumental era um trabalho que eu sempre tive a liberdade de fazer ele sem muita preocupação, assim, de... Ah, isso vai tocar na rádio, não vai, isso... Sabe, vamos tentar fazer um negócio realmente para a gente alcançar o sucesso. Foi uma coisa feita, assim, mais para eu ter como um cartão de visitas meu, como guitarrista e compositor. Bacana. Com total liberdade de botar todas as minhas ideias ali sem você ter que realmente, disputar, mas sem ter que realmente... Apesar de que, assim, todos os músicos que eu chamo para tocar comigo, eles sempre contribuem com ideias também e tal, mas é um lugar realmente eu posso desenvolver minhas ideias de forma bastante livre e independente, né? Então, sim, é interessante também isso.
Sim.
E para mim, quando eu fiz o meu primeiro disco solo, foi nesse hiato entre a banda Právida ter dado um tempo e eu ser chamado pro Nativos. Como eu não tava tocando em banda nenhuma, eu fui lá no Zen Records, né? No estúdio Zen, que era ali no Rádio Center, e gravei 3 músicas do meu trabalho solo instrumental. E só depois, quando a gente assinou com a gravadora e entrou um dinheirinho a mais ali, né? Isso já em 98, que eu pude finalizar esse disco. Então, um disco que eu comecei a gravar em 96, finalizei em 98. E na época também foi muito importante para mim, porque as pessoas que me viam tocando reggae não sabiam que eu tinha, muitos não sabiam que eu tinha feito parte do Pravda, que eu vinha mais da escola ali do rock, do funk rock, né, aquela coisa. Então era bom eu ter esse meu disco também para mostrar um outro lado meu, para eu não queria ficar estigmatizado só como um guitarrista do reggae, né?
Entendi, entendi, top demais. Agora, Kiko, vamos fazer uma coisa então? Vamos fazer aqui um contraponto, um contraste? Vamos escolher uma música onde você toca no trabalho de uma outra pessoa ou de outra banda, né? E um trabalho seu solo, né? Pra gente poder ter bem essa. Esse ver, enxergar bem agora, né? Através da audição que a gente vê com os ouvidos também. Pra gente poder perceber bem isso, né? O Kiko, o guitarrista de uma banda, e o Kiko, o guitarrista solo. Vamos, escolhe duas então, pra gente poder ter esse contraste uma após a outra aí, vai?
Tá, eu tenho uma música que eu gosto bastante. Do segundo disco do Nat Roots, que é O Povo Brasileiro, é uma música que se chama Praia dos Golfinhos.
Uhum.
E que tem uma harmonia que o Alexandre compôs ali, foi muito feliz, é uma harmonia muito bonita, muito diferente também. E aí o solo que eu fiz para essa música, né, também até hoje é um dos solos meus preferidos e que o público em geral mais gosta, mais comenta e tal. É o solo de Praia dos Golfinhos. Então ali eu tô atuando, né, a guitarra que eu faço durante a música é para realmente tentar enaltecer a melodia do que está sendo cantado, e no final tem um espaçozinho para solo. Então, Praia dos Golfinhos, e depois a gente pode botar uma música do meu primeiro disco solo, que se chama Remo Tem Que Dropar, que é uma música... essa era uma frase de uns primos meus que são surfistas, né, surfista profissional, e ele sempre falava essa, e é tipo assim, é uma música que cabe bastante assim para trilha sonora de vídeos, né, de esportes radicais em geral, e que eu gosto muito, né, já tive a oportunidade de ter minha música sendo usada tanto em vídeos de paraquedismo como de surf, né.
Uhum.
E nessa música a guitarra é que é a protagonista do começo ao fim da música, né? Então é uma música que realmente quem conduz ela ali é a guitarra.
Top, vamos lá então. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.